Intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Mais uma vez temos a repetição da mesma história de sempre. Lucros privados, prejuízos públicos e uma privatização sem garantias de manter e desenvolver uma empresa estratégica na indústria nacional, assim como os postos de trabalho altamente qualificados. O PSD lança este debate não porque se oponha à repetição deste filme, não. O PSD já fez saber que o que queria era que a privatização da EFASEC tivesse sido mais rápida, porque o governo do PS anunciou em 2020 uma operação curta e o PSD vem cobrar a prometida rapidez. Estão todos de acordo no essencial. É que o Estado existe, é para pagar os desmandos da gestão privada, mas quando é para dar lucro, privatize. No meio deste debate, os portugueses poderão perguntar-se, afinal, porque é que é tão importante esta empresa EFASEC? O que justificou a intervenção pública para salvar a empresa e porque é que o PCP defende hoje a sua permanência sob o controle público? A EFASEC tem cerca de 2.500 trabalhadores, exporta para 60 países, é uma empresa que desenvolve soluções de alta tecnologia para geração, transmissão e distribuição de energia. Produz transformadores. Nesta área tem patentes internacionais em sistemas modulares inovadores e ambientalmente sustentáveis. Fornece uma empresa norueguesa que é a maior geradora de energias renováveis em toda a Europa. Ganhou concursos para produzir transformadores de alta tecnologia 100% desenvolvidos na EFASEC, para redes elétricas de países como a França, os Estados Unidos, Brasil, Angola, Moçambique, Escócia, Espanha e Portugal. Na área dos transportes, a EFASEC, além de sistemas de energias para a ferrovia, produz ainda sistemas de sinalização e segurança ferroviária, plataformas de gestão ferroviária. Nesta área, ganhou um prémio de design industrial, o maior prémio de todo o mundo, que é dado na Alemanha. Desenvolve estações de carregamento rápido para veículos elétricos e sistemas de gestão de pontos de carga. Esteve envolvida na construção ou expansão de metros ligeiros na Dinamarca, na Noruega, na Irlanda, em Espanha, na Argélia, no metro do Porto e vai fazer a nova subestação de tração elétrica de Sete Rios, que alimentará 5 das linhas, das principais linhas ferroviárias da região de Lisboa, além de múltiplos investimentos na Ferrovia Nacional. Tem uma área de inovação eletrónica, uma área de ambiente, uma área de sistemas de engenharia, uma área de serviços que presta serviços de reparação, de peritagem, por aí fora. A lista é muito longa, mas é muito curta, face a todas as realizações e potencialidades desta empresa. E, portanto, eu gostaria de deixar este registro de tudo aquilo que esta empresa produz no sistema industrial em Portugal, para que fique este registro que estamos a falar de uma empresa que coloca Portugal, em certos domínios, na rota da mais avançada tecnologia, ombreando com gigantes deste setor e com um elevado reconhecimento da sua competitividade e excelência em muitos países. E muito o que a EFASEC hoje é, deve-o também ao investimento público e às políticas de proteção da indústria nacional que lhe permitiu adquirir competências que mais tarde lhe foram muito úteis para superar as dificuldades decorrentes das imposições neoliberais da União Europeia, aceitas por sucessivos governos e que abdicaram de uma perspectiva de longo prazo de priorização de interesses nacionais. E é importante também dizer que quem deixou a EFASEC sem acesso a créditos bancários foram os acionistas privados antes da entrada do Estado no capital da empresa. Ainda nos lembramos da Sorefam, Sr. Ministro, que depois de vendida deu jeito aos acionistas privados a acabar com ela porque competia com as melhores multinacionais daquele ramo. E hoje, novamente, é o governo do PS que o coloca em cima da mesa a mesma abdicação nacional, a mesma lógica de entregar ao estrangeiro, sem quaisquer garantias de futuro, uma empresa com estas características e com estas potencialidades. A EFASEC é um poderoso concorrente das maiores tecnológicas nesta área e essas concorrentes têm todo o interesse em eliminar concorrência. Em entregar esta empresa a um fundo de investimento, como o Governo se prepara para fazer, não exclui a possibilidade de esse fundo fazer valer a sua posição para, no futuro, mandar fechar a empresa para eliminar concorrência a favor de outras grandes tecnológicas desta área. Num país que precisa de se reindustrializar, que precisa de apostar em setores de elevada incorporação tecnológica para se poder afirmar e desenvolver, é neste país que o Governo se prepara para entregar ao capital estrangeiro uma empresa com estas potencialidades e sem quaisquer garantias de que o futuro da empresa está assegurado. Sim, o Governo tem muito a esclarecer sobre os moldes desta privatização. Sobre quem compra, termino, Sr. Presidente, sobre quem compra, em que condições, com que garantias à custa de recursos públicos. Mas hoje ainda estamos a tempo de evitar este erro, porque a EFASEC não pode ser uma nova Sorefam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Estamos novamente, e nos últimos anos tem sido recorrente, discutirmos a questão da EFASEC, uma das mais antigas empresas, nomeadamente na área tecnológica em Portugal, uma das mais importantes, cerca de 2.500 trabalhadores, presença em áreas muito variadas, da energia ao ambiente, à mobilidade, em vários países. Mas a EFASEC também tem tido uma história muito conturbada, em especial desde que o Grupo Melo e a têxtil Manuel Gonçalves decidiram vender a maioria das ações da empresa a uma empresa de Isabel dos Santos. E desde esse momento o Bloco de Esquerda criticou a escolha que foi feita, sendo que no ano 2020, na verdade, acabou por confirmar em toda a linha o risco que representava esta venda que foi feita a uma chamada personalidade politicamente exposta, associada há vários anos ao saque, à lavagem de dinheiro levados a cabo pela oligarquia angolana e, aliás, recorde-se, na altura, a própria Comissão Europeia alertou para o risco desta ação que foi tomada. Mas, na altura, nem PS nem PSD disseram nada sobre a entrada desta acionista, como estiveram calados também sobre todas as outras figuras ligadas ao regime de Angola que foram utilizando Portugal como a sua lavandaria. E, portanto, não sem surpresa, na sequência do caso Luanda Leaks, a determinação do arresto da participação de Isabel dos Santos levou, obviamente, a um impasse muito grave na EFASEC, agravado pelo contexto de pandemia, em que, na verdade, os principais lesados foram os trabalhadores que foram altamente atingidos durante esta altura e, enfim, acabou por não se conseguir restabelecer uma ordem daquilo que estava a funcionar naquela empresa. Na altura, junho de 2020, o Governo decide pela nacionalização. No comunicado do Conselho de Ministros dizia-se, e cito, que a decisão era tomada com vista à salvaguarda do interesse público nacional, fim de citação, e, portanto, quando se verifica que nesse mesmo decreto está incluído no artigo 9º a questão da imediata reprivatização, a pergunta que ficou desde essa altura é: onde é que está então o interesse nacional? O Governo tanto disse que estava em causa o interesse nacional, mas na verdade previu desde o início que a empresa fosse privatizada e por isso mesmo, logo em janeiro de 2021, tivemos aqui por proposta do Bloco de Esquerda a apreciação parlamentar deste decreto para que se retirasse efetivamente esta parte da privatização. E portanto nós hoje estamos novamente a falar de um erro e gostávamos de colocar três questões essenciais sobre este erro. Em primeiro lugar, a reprivatização pura e simplesmente não faz sentido. E nós perguntamos, não basta o que já aconteceu a outras empresas privatizadas e totalmente destruídas? Fala-se da Sorfam, mas tivemos o empresa da PT igualmente. Será que não conseguimos, enquanto país, aprender nada sobre o desastre deste tipo de privatizações? Neste momento, a EFASEC é um ativo para a economia do país muito importante que o Estado deveria já estar a utilizar para fazer face aos desafios, por exemplo, da descarbonização da economia. No entanto, o debate que estamos aqui a ter é um bater de bolas entre PS e PSD sobre quem é que privatiza melhor e isso, do nosso ponto de vista, é errado. A segunda questão, os seus trabalhadores precisam de estabilidade de uma vez por todas e, portanto, queremos saber quais é que são as garantias de estabilidade que neste momento existem para estes trabalhadores que não podem novamente estar em processos de incerteza sobre a manutenção dos seus postos de trabalho. Em terceiro lugar, e a última questão, tem a ver, obviamente, com uma opacidade que ficou muito patente nas declarações do Sr. Ministro na semana passada, porque verdadeiramente, pouco ou nada, o Sr. Ministro anunciou, além do nome do fundo, que aparentemente apresenta as melhores condições. E já agora pergunto que condições e porquê este fundo, que aparenta não ter propriamente um histórico de manter empresas, mas sim de as vender e de as liquidar. E, portanto, isso preocupa-nos muito relativamente a esta escolha. Quais as garantias de pagamento ao Estado do que tem sido investido? Quais as garantias sobre a manutenção dos postos de trabalho? Quais as garantias da manutenção de uma estratégia que verdadeiramente sirva a economia do país? Porque era para isso que a nacionalização da EFASEC deveria ter servido do nosso ponto de vista. Por isso é que a defendemos e por isso é que defendemos que ela não deveria ser reprivatizada. Temos um ativo importantíssimo para o nosso país, para a descarbonização que precisamos de fazer, com técnicos altamente qualificados, e que o Governo está aqui a desperdiçar totalmente.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Este debate, na verdade, podia-se resumir à velha máxima dos prejuízos públicos e lucros privados, porque, na verdade, tem sido isso que temos visto em todos os negócios das reprivatizações, tem sido assim em vários governos, PS e PSD e mais. Vimos isso no processo do Novo Banco, vimos isso também no processo do CTT, na TAP e agora mesmo na EFASEC. Mas tendo aqui a presença do Governo, há três questões que não podemos deixar de colocar. Desde logo, aquilo que é a preocupação por parte do Conselho das Finanças Públicas em relação aos próximos anos. Sabemos que este modelo de privatização proposto pelo Governo só permitirá ao Estado saber quanto terá que injetar em 2025 e não a este tempo. Ou seja, estamos aqui a falar de um salto no desconhecido, mais uma vez, com um cheque em branco das contas públicas, e por isso gostaríamos de saber se o Governo tenciona pedir ao Conselho de Finanças Públicas um parecer sobre o impacto desta privatização ou se vai ficar fechado na sua própria decisão. A outra questão prende-se com o potencial da EFASEC em matéria ambiental. Estamos a falar de garantia de uma verdadeira economia verde em Portugal e gostaríamos de perceber se nesta privatização que o Governo pretende fazer e com a qual não concordamos, se vai ser assegurado pelo menos como contrapartida que o Estado português seja parceiro prioritário naquilo que possa ser o acesso a produtos referentes a energias renováveis ou se vai assegurar a obrigatoriedade da existência de projetos de acesso a custos reduzidos, por exemplo, para as famílias carenciadas nesta mesma área. E por fim, Sr. Ministro, a questão da participação de Isabel dos Santos. A França tem um modelo de recompensação, precisamente, para organizações não governamentais, através do Estado, do dinheiro que foi utilizado para colocar no seu país. Portugal está disponível para fazer o mesmo e haver aqui alguma justiça de reposição em relação àquilo que foi o desfalque dado por Isabel dos Santos?
Muito obrigado. Para intervir em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, senhores membros do Governo, Sr. Ministro. Este debate, que foi convocado pelo PSD, a quem saúdo, para esclarecer perplexidades, e cito o deputado Paulo Rios de Oliveira, na questão da reprivatização da EFASEC, não deixa de nos provocar novas perplexidades quando o mesmo deputado nos diz que não faz parte da nossa ideologia, a social-democracia, ter participações do Estado na indústria. Isto, tanto quanto sei, reescreve tudo o que são os livros de ciência política sobre a social-democracia. Acreditava eu que fazia sentido decidir de forma pragmática em que áreas o Estado pode ou não intervir, a não ser que acreditemos, como o nosso colega Carlos Guimarães Pinto, que o Estado é sempre o pior acionista possível, como ele o disse, quando a comparação é com Isabel dos Santos, que, pelos vistos, é melhor acionista do que o Estado, só não explica como é que a empresa ficou na situação em que ficou. A pergunta que nós devemos colocar, longe de dogmas, de que o Estado é sempre bom acionista ou de que tudo o que dá lucro é para privatizar, é se foi considerada a possibilidade de manter esta empresa numa ótica de reindustrialização que é absolutamente atual no continente europeu e dos serviços que ela pode prestar ao Estado. Porque sabemos todos, sabe, qualquer pessoa que alguma vez tenha tido que vender alguma coisa, que se eu tiver um ativo e disser este ativo é para vender ou para vender, que eu o vou vender ao desbarato, porque evidentemente eu não dou a mim próprio a possibilidade de o manter e de o tornar rentável de outra forma. Portanto, a orientação é uma orientação política de reprivatização da EFASEC, ou foi realizado algum estudo sobre as vantagens comparativas entre manter a EFASEC na esfera pública, mantê-la mais prolongadamente ou vendê-la mais rapidamente e logo ao desbarato. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Economia do Mar, António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao deputado Duarte Alves, pela descrição extraordinária que fez da EFASEC. EFASEC é uma grande empresa tecnológica do país, é uma referência no nosso tecido industrial e é uma empresa que deve ser acarinhada. Fico sempre muito surpreendido quando há deputados nesta Câmara que defendem pura e simplesmente a extinção das empresas, a liquidação, e nem sequer têm atenção que esta empresa emprega 2 mil trabalhadores. O segundo elemento que queria dizer a esta Câmara é que alguns dos senhores deputados estão muito distraídos. 2020, que é o ano em que foi decretada a privatização da EFASEC, é o ano da pandemia.
Não sei se recordam, a economia mundial paralisou 2020, 2021.